Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Momento de Voar, Como o Empoderamento Feminino Muda o Mundo, é um livro de não-ficção publicado por Melinda Gates, filantropa e cofundadora da antiga Fundação Bill e Melinda Gates. A obra combina memórias pessoais, observações de viagens e reflexões sobre políticas sociais para defender uma tese central: ampliar a autonomia das mulheres é condição indispensável para reduzir a pobreza e melhorar a vida coletiva. Em vez de tratar a desigualdade de gênero como um tema isolado, Gates a relaciona à saúde, à educação, ao trabalho, à organização familiar e à participação pública. O livro aborda obstáculos concretos, como casamento infantil, acesso insuficiente a métodos contraceptivos, violência e discriminação profissional. Seu propósito é tornar visível como normas sociais restringem escolhas e como mudanças institucionais e comunitárias podem ampliar oportunidades. A imagem do voo ligada à superação da gravidade organiza simbolicamente a proposta de remover forças que mantêm mulheres e meninas em posições subordinadas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autonomia feminina como ponto de partida para combater a pobreza. O argumento organizador do livro é que a pobreza não pode ser enfrentada de modo consistente sem considerar a posição social das mulheres. Gates sustenta que recursos, serviços e programas produzem efeitos mais amplos quando as mulheres podem decidir sobre o próprio corpo, administrar parte da renda, circular com segurança e participar das escolhas familiares e comunitárias. A questão, portanto, não se resume a inserir mulheres em iniciativas já existentes. Exige examinar quem detém poder para definir prioridades, controlar dinheiro, distribuir cuidados domésticos e estabelecer o futuro de meninas e meninos. Essa abordagem desloca a discussão de uma caridade centrada na assistência para uma análise das relações que sustentam a exclusão. Quando uma mulher conquista maior margem de decisão, os impactos podem alcançar a educação dos filhos, saúde da família e a capacidade da comunidade de responder a problemas coletivos. O livro também evita reduzir empoderamento a desempenho individual. A autonomia depende de condições materiais, proteção legal, acesso a serviços e revisão de normas culturais. Assim, o fortalecimento das mulheres aparece como estratégia de desenvolvimento humano, não porque elas devam carregar sozinhas a responsabilidade de resolver a pobreza, mas porque sociedades que limitam metade de sua população desperdiçam capacidades, conhecimento e possibilidades de cooperação. Em segundo lugar, planejamento familiar e saúde reprodutiva como condições de escolha. Um dos temas mais concretos de O Momento de Voar é o acesso a métodos contraceptivos e a informações confiáveis sobre saúde reprodutiva. Gates apresenta o planejamento familiar como instrumento de liberdade prática, pois permite que mulheres e casais tenham maior capacidade de decidir se desejam filhos e quando desejam tê-los. Essa escolha afeta a continuidade dos estudos, a inserção no trabalho, a segurança financeira e a saúde materna. A autora chama atenção para o fato de que a falta de acesso não decorre apenas da ausência de produtos ou clínicas, vergonha, desinformação, oposição de parceiros, estigma religioso ou social e serviços inadequados também podem impedir o exercício de direitos. O foco do livro não é impor um modelo único de família ou de reprodução, mas defender que decisões íntimas não sejam determinadas pela coerção, pela falta de alternativas ou por expectativas sociais rígidas. Ao situar a saúde reprodutiva dentro de uma agenda de igualdade, Gates contesta a visão de que se trata de questão privada e secundária. Para ela, a possibilidade de planejar a vida familiar amplia horizontes e reduz vulnerabilidades. A discussão também mostra que políticas eficazes precisam respeitar contextos locais, oferecer atendimento digno e reconhecer as mulheres como agentes de decisão, e não como destinatárias passivas de intervenções. Em terceiro lugar, casamento infantil e educação de meninas como problemas interligados. O livro trata o casamento infantil como uma prática que limita antecipadamente as possibilidades de meninas, frequentemente interrompendo sua escolarização e restringindo sua autonomia. A análise não apresenta o problema como simples falha moral de indivíduos ou comunidades. Gates o vincula à insegurança econômica, desigualdade de gênero, ausência de perspectivas educacionais e normas que associam o valor das meninas ao casamento e à maternidade precoce. Essa leitura é relevante porque indica que proibições legais, embora necessárias, não bastam quando famílias entendem o casamento como proteção ou única alternativa disponível. A educação aparece, então, como elemento decisivo, mas não como solução automática. Para que uma menina permaneça na escola, são necessárias condições como a segurança no trajeto, instalações adequadas, apoio familiar, redução do trabalho de cuidado e expectativa real de que o estudo abrirá caminhos. O livro enfatiza que manter meninas na escola ajuda a ampliar suas redes, seu repertório de escolhas e sua capacidade de participar de decisões que as afetam. Ao mesmo tempo, a obra reconhece implicitamente que o direito à educação deve vir acompanhado de transformações mais amplas nas relações de poder. O ponto central é que adiar o casamento não significa apenas adiar uma cerimônia, significa preservar tempo, proteção e oportunidade para que meninas construam uma vida definida por escolhas próprias, e não por imposições precoces. Em quarto lugar, desigualdade no trabalho e a distribuição invisível do cuidado. Ao discutir equidade de gênero, Gates inclui tanto as barreiras encontradas por mulheres no mercado de trabalho, quanto a divisão desigual das responsabilidades domésticas. Essa combinação é importante porque a discriminação profissional não pode ser compreendida apenas por salários, contratações ou cargos de liderança. Muitas mulheres enfrentam uma dupla jornada, são cobradas por produtividade remunerada, e, simultaneamente, assumem a maior parte do cuidado de crianças, idosos e da casa. O livro usa a própria trajetória da autora para mostrar que até relações familiares com recursos e privilégios podem reproduzir pressupostos sobre quem deve cuidar é quem deve priorizar a carreira. Essa dimensão pessoal não substitui a análise social. Ela evidencia como normas de gênero operam também em ambientes que se consideram igualitários. A obra propõe que a mudança exige tornar o cuidado visível e compartilhável, em vez de tratá-lo como dever natural feminino. No plano institucional, isso implica oportunidades profissionais justas, condições que apoiem a parentalidade e culturas de trabalho menos baseadas na disponibilidade restrita. No plano cotidiano, requer homens e mulheres questionando hábitos e expectativas naturalizadas. Gates relaciona a igualdade econômica à dignidade e à participação quando mulheres têm acesso real a trabalho, renda e reconhecimento. Elas ampliam sua capacidade de influenciar as decisões que moldam suas famílias, organizações e comunidades. Por último, relatos de campo. Dados e limites de uma visão filantrópica. A estrutura de um momento de voar alterna histórias de mulheres conhecidas por Gates em sua atuação internacional. Dados sobre desigualdades e passagens autobiográficas. Esse formato busca aproximar temas frequentemente apresentados de forma abstrata, mostrando que indicadores sobre pobreza, saúde e educação correspondem a decisões, riscos e restrições vividos por pessoas concretas. As narrativas favorecem a empatia, enquanto os dados procuram situar os problemas em escala social. Outro traço distintivo é a exposição da aprendizagem da autora. Ela descreve como seu trabalho filantrópico a levou a perceber a centralidade da igualdade de gênero em diferentes agendas de desenvolvimento. Há, porém, uma limitação a ser considerada na leitura. A perspectiva é fortemente moldada pela experiência da Fundação e pela posição de uma autora com enorme influência institucional e econômica. Isso pode delimitar quais soluções ganham maior destaque e quais vozes aparecem mediadas por sua interpretação. Reconhecer esse enquadramento não invalida os temas abordados. Permite, ao contrário, uma leitura mais rigorosa. O valor do livro está em tornar questões estruturais acessíveis e conectadas. Mas ele ganha profundidade quando lido ao lado de autoras, ativistas e pesquisadoras de diferentes contextos. Dessa forma, os relatos não são tomados como retrato completo da experiência feminina global, e sim como porta de entrada para debates mais amplos sobre direitos, poder e justiça social. Em conclusão, o Momento de Voar é indicado para leitores interessados em igualdade de gênero, desenvolvimento internacional, saúde pública, educação e justiça social, especialmente para quem busca uma introdução clara a conexões entre esses temas. Também pode ser útil a profissionais de organizações sociais, empresas e políticas públicas que desejem refletir sobre como normas de gênero afetam resultados aparentemente distantes, como renda, saúde e permanência escolar. Seu principal benefício intelectual é oferecer um mapa acessível das formas pelas quais a falta de autonomia feminina se reproduz em diferentes áreas da vida. Em termos práticos, o livro convida o leitor a observar desigualdades não apenas em crises extremas, mas também na distribuição cotidiana de tempo, cuidado, voz e oportunidades. A obra se diferencia de livros de empoderamento centrados exclusivamente em autoconfiança, liderança individual ou ascensão profissional. Gates trata o empoderamento como questão estrutural e relacional, dependente de direitos, serviços públicos, mudanças culturais e participação coletiva. Também se distingue por unir a perspectiva de uma filantropa a reflexões sobre sua vida familiar, reconhecendo que a desigualdade pode operar em escalas globais e domésticas. Essa combinação torna a leitura envolvente, embora sua lente institucional deva ser considerada criticamente. Lido como convite ao debate, e não como resposta definitiva, o livro oferece uma síntese relevante sobre por que ampliar a liberdade das mulheres é parte essencial de qualquer projeto consistente de desenvolvimento e democracia. Se você quiser apoiar Melinda Gates, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!